Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Esta semana o convidado é Jorge Buco, é diretor-geral do Grupo Voga Invest, que é proprietário, gera o Centro Comercial Glicínias, vem por uma obra de ampliação, grandes implicações na vida da cidade, na vida da própria empresa, na vida dos consumidores, dos clientes, e este é seguramente um dos temas apaixonantes, já percebemos isso também pela dimensão política que as coisas têm, e o convite feito ao Jorge Buco para conversarmos um pouco sobre este plano de expansão, que transforma um centro comercial histórico numa realidade praticamente nova, não é?
Antes de mais, boa tarde, e gostaria de agradecer
Podemos dizer, Jorge, que é bom dia aos domingos às 11 da manhã, boa tarde às quartas-feiras às 19 horas.
Então, bom dia e boa tarde. Gostaria de agradecer o convite, obviamente, em meu nome pessoal e em nome da Voga Invest, e de facto assim é, estamos a aproximar-nos de um período decisivo para o Glicínias. Glicínias, um centro comercial histórico, já com quase 20 anos de implementação na cidade de Aveiro, sempre com tendo a Voga Invest como proprietária, portanto, uma ligação já longa, e, como é normal e natural, sempre houve o desejo da nossa parte de ir ao encontro daquilo que os aveirenses, não só, também desejam. Felizmente, o Glicínias sempre foi uma das preferências da população, e o que nós fizemos ou preparamos para fazer não é mais do que tentar retribuir e tentar trazer aos aveirenses pelo menos algumas das coisas que a cidade ainda não tem e que a Aveiro ainda não tem.
No mundo do comércio, e se calhar também tentando explicar um pouco isto, há uma vida útil para um equipamento, aquele equipamento precisaria de um refrescamento, vai também à procura de mais área, novas superfícies comerciais, novas lojas, novas marcas. É um bocadinho tudo isto que se junta nesta fase da vida?
Sim, no comércio e nos centros comerciais em particular, aliás, como em tudo na vida, o tempo não perdoa. Isto é, o Centro Comercial de Glicínias, como eu dizia há pouco, já foi construído, vai fazer 20 anos dentro de pouco tempo. É normal que que hoje as práticas atuais sejam bastante diferentes do que eram há 20 anos atrás. Dito de outra forma, não havendo esta operação de expansão, isto é, de criação de uma área nova muito significativa, teria sempre que existir uma renovação, que talvez até já tivesse acontecido. Nós fomos fazendo melhorias, mas melhorias mais pontuais. Provavelmente já teria existido uma renovação mais ampla, não fosse este projeto de expansão já existir há também alguns anos. Obviamente estas situações demoram algum tempo. Aliás, como está a acontecer agora, os processos são lentos, mas o projeto de expansão já existe há alguns anos. E, então, junta-se o útil ao agradável, e o projeto de expansão das Glicínias contempla não só acrescentar uma área muito significativa nova, mais dois pisos comerciais, como renovar completamente a área existente, e obviamente a nova já surgirá com uma imagem bastante mais atual, com valências diferentes. Pretende-se, obviamente, além de ter uma oferta comercial, que é fundamental, muito mais completa e alargada, mas também criar condições de conforto, de lazer. Hoje em dia os centros comerciais são não só locais de compras, mas também de lazer, onde as famílias gostam de ir vão ao cinema, vão jantar, vão almoçar, e o conforto é fundamental.
E este é um daqueles que mistura um bocadinho essas diferentes valências. A questão utilitária do dia-a-dia, a questão do lazer, ali cruzam-se quase na perfeição, poderíamos dizer. E tem também esta marca, é quando chegou àquela parte da cidade, estava a cidade quase ali no seu limite e hoje já está no miolo, não é?
Isto é curioso, porque o Glicínias, aquela zona das Glicínias, que quem a conheceu antes, pré-Glicínias, era quase uma zona... Era quase não, era mesmo uma zona sem construção, e não só, mas creio que também tivemos, a Vogue Invest e o Glicinhas teve uma participação importante nesse fator.
Alavancou
o desenvolvimento daquela área, e este crescimento acelerado daquela zona da cidade também nos faz com que nesta intervenção de expansão tenha havido, e vai ser visível, um cuidado reforçado em garantirmos que os acessos, isto é, o protocolo, o acordo que temos com a autarquia, contempla uma intervenção muito alargada nas vias adjacentes, de maneira a criar condições para que aquela zona da cidade possa continuar a crescer, não só com o nosso crescimento do Glicinhas, mas também com o surgimento de novos prédios habitacionais, e que as pessoas possam ter as melhores condições de circulação sem que hajam os constrangimentos que por vezes hoje surgem.
Tendo a experiência que tem, esse é um dado interessante, essa questão da urbanização. Aquela é uma zona que sempre foi um bocadinho apontada como um não muito bom exemplo, digamos assim, de urbanização. De repente nasceu ali tudo, não é? E curiosamente, é como diz, o centro comercial aparece, depois aparece toda a área de urbanização, aparece o posto de combustíveis, aparece tudo e mais alguma coisa, e de repente o dedo é apontado quase ao centro comercial.
Pois,
não é?
Eu diria que essa situação se calhar deveu-se um pouco ao próprio sucesso do centro comercial. Isto é, se calhar não era esperado, nem por nós próprios, que o centro comercial atraísse tantas pessoas. E o crescimento foi quase que, foi tão rápido que não houve tempo útil suficiente para que fossem tomadas medidas, ou todas as medidas que minimizassem o impacto.
Vou pô-lo numa posição ingrata. Gosta do que vê à volta?
Gosto logo à partida do Glicinhas, mas de facto, a cidade, a zona da cidade, a zona das Glicínias, tem o fundamental para poder ser uma das zonas mais bonitas da cidade. Eu diria que o que falta é precisamente aquilo que nós nos preparamos em conjunto com a Câmara Municipal, obviamente, neste projeto de expansão que nos preparamos para fazer. Isto é, cresceu, o centro comercial não cresceu, mas cresceu em termos de atratividade e de circulação e de pessoas. Em termos habitacionais, cresceu imenso, como é visível, o que também tem algumas consequências, nomeadamente em termos de tráfego, em termos de movimento, e o que falta nesta altura, além do próprio crescimento do centro comercial, é fazer com que tudo o resto acompanhe o crescimento que aquela zona teve e que, de uma certa forma, se calhar até foi inesperado.
Esse é um auto de fé interessante, esse que faz. Contraria um bocadinho aquela história do provérbio, aqui é possível endireitar algo que pode não ter nascido exatamente bem.
É porque, assim, a zona das Glicínias, em termos arquitetónicos, eu diria que o Glicínias, com a intervenção como dizíamos no início, a imagem atual é uma imagem que já não é atual, diga-se desta forma, mas que nos preparamos para a tornar atual. A envolvência, em termos de arquitetura, os prédios de habitação, na generalidade são prédios de qualidade, aliás, que não destoam da realidade do resto da cidade.
A questão ali é mais a concentração, não é?
É mais a concentração, e a concentração gera algum constrangimento de tráfego.
Aquela ideia de que há uma avenida que vai dar a lado nenhum, não é? Que é ir e voltar.
Que é ir
que
e
não
voltar.
Teve continuidade.
Um ponto, uma concentração, um nó de concentração ali na rotunda do Eucalipto. É a realidade que vai ser contrariada de forma definitiva com esta intervenção, porque vamos criar, além de alargar esse ponto de ligação, vamos criar alternativas, de maneira a que o tráfego possa ser distribuído por outras artérias, e que o próprio, mesmo internamente, na zona das Glicínias, as áreas comuns sejam bastante mais atrativas, que a circulação seja, seja mais fácil e o próprio estacionamento também seja mais fácil.
Surpreendia muitas vezes que nas traseiras houvesse ali uma zona quase de voluta, de silvas, sem uma conexão direta entre os dois locais, muito embora o outro junto à linha de caminho de ferro seja mais de serviço quase interno, tem um acesso a estacionamento subterrâneo, mas não havia ali propriamente uma conexão, não é, entre estas áreas. Isto vai acontecer no futuro?
Sim, é uma das intervenções previstas. Isto é uma situação, porque aqueles terrenos, esses terrenos que fala atrás são de privados, portanto foi uma situação que se foi arrastando por esse facto, mas é um dos pontos que está neste projeto de expansão, é criar um anel de circulação em toda a volta e também obviamente, como são terrenos particulares, será sempre especulativo, mas olhando àquilo que tem acontecido nos anos mais recentes, tudo aponta para que aquela zona acabará por ser urbanizada também. Aliás, se olharmos para a evolução ao longo destes últimos 20 anos,
normal.
É a sequência normal. É quase que me atrevo a dizer, se não estou a pensar ali nos terrenos à volta, deverá ser a única zona que não está urbanizada ainda. É natural que vá acontecer e é mais um fator que acabará por completar o quadro da zona das Glicínias, que hoje já é uma das zonas, e para nós que estamos lá, como é lógico, todos diariamente, até para nós esta evolução foi, não digo uma surpresa, mas é para nós até um fator de rejubilo perceber que aquela zona, talvez entre as várias zonas da cidade de Aveiro, foi uma das zonas que mais se valorizou em termos habitacionais. Isto é,
eventualmente só terá paralelo na Forca Voga, não é?
Sim.
E agora na zona da nascente da estação.
Sim, e esse fator responde um pouco também acrescenta ao que eu estava a dizer há pouco. A zona das Glicínias é bastante apetecível, é uma zona que é bonita, é uma zona bonita da cidade, tem um ou outro fator a precisar de melhoria, mas é para isso que...
E está perto de nós rodoviários importantes. Por exemplo, esta questão do nó rodoviário junto à Nacional que segue para Oliveira do Bairro, é uma das, além de completarem o tabuleiro sobre a linha de caminho de ferro junto ao Pingo Doce, vai também haver ali trabalho no nó de ligação da avenida que vem do hospital, da universidade. Isto pode melhorar, pode ajudar a fazer fluir as coisas, dar mais segurança, garantir um outro tipo de vivência mais urbana?
Sim, a ideia, aliás, as várias intervenções são várias, algumas mais estéticas, outras com uma índole mais estrutural de rodoviário, mas cada uma delas individualmente e depois no conjunto tem todas o mesmo objetivo, que é precisamente esse, é criar mais segurança, mais fluidez. Essa intervenção em particular visa criar, tem dois objetivos: facilitar o acesso ou fazer com que flua mais facilmente o acesso das viaturas entre a 109 e a avenida da Universidade, e ao mesmo tempo permitir, o que não acontece hoje, que viaturas, sobretudo pesadas, que ao entrarem, ou já virem na 109, ou ao entrarem na 109 vindo dessa via da Universidade, poderem continuar na 109 sem terem que passar
fazer atravessamentos.
Sem terem que fazer atravessamentos, passar na rotunda do Eucalipto, passar diretamente no túnel. Só esse fator, e nós, se prestarmos atenção, se tivermos um bocadinho a olhar para o trânsito naquela zona, percebemos que há muitas viaturas que vêm à rotunda do Eucalipto e que congestionam um pouco mais a rotunda do Eucalipto de forma desnecessária, porque podiam seguir diretamente pelo túnel, e esse é um dos principais objetivos. Eu resumidamente diria que as intervenções, e nomeadamente o alargamento da ponte sobre a linha férrea, mas também as outras, e esta que acabei de referir, todas elas, o objetivo primordial é descongestionar a rotunda do Eucalipto e o acesso ao Glicínias e à urbanização da zona das Glicínias, às urbanizações da zona das Glicínias. Todas em conjunto vão ter esse efeito, com certeza. São várias e são de qualidade, portanto...
E seguramente até mais do que apenas essas, não é? Porque a Câmara tem feito aqui intervenções parcelares, rotundas aqui, ali e acolá. No fundo, esta 109, ou antiga 109, com um outro tipo de perfil de uma ponta à outra, de Ilha quase até Cacia, seguramente ganhará aqui outra dimensão.
Sim, esta intervenção, aliás, isso foi um fator, um ponto bastante importante e discutido com a autarquia. Esta intervenção enquadra-se num plano global de melhoria da 109 na sua totalidade, na zona que sob a alçada da autarquia de Aveiro. Esta zona em concreto, talvez tenha uma importância acrescida, precisamente pelo que estávamos a dizer no início, porque, felizmente, não só o Glicínias como centro comercial, mas a zona das Glicínias teve uma evolução superior a outras zonas na cidade e tornou mais evidente aquilo que acontece noutras zonas.
Quando se trata de atirar a pedra política, veio sempre à baila e tem vindo ainda há pouco tempo aqui nos nossos debates de fim de semana, se falava disso, a questão da origem deste processo. Porquê é que as contrapartidas não foram executadas logo na altura da instalação da construção? E há aqui um ping-pong, um bate-boca que é quase permanente.
Bom, eu não quereria entrar em grandes detalhes, a única coisa que, em relação a isso, mas a única coisa que posso dizer é que, em relação a vias de acesso, a Voginvest, ou vias de acesso ou contrapartidas, a Voginvest, tudo o que se comprometeu, as duas únicas sessões que não foram concluídas e foram por razões laterais, foi um corte de ténis e uma via ciclável. Via ciclável porque, entretanto, foram construídas outras valências no sítio onde a via ciclável, que não nossas valências de prédios habitacionais, e que inviabilizaram. E o corte de ténis por razões laterais. Portanto, não seria isso que iria resolver o problema do tráfego. Existia uma outra intervenção de Vult, que seria um túnel de acesso ali na zona do Pingo Doce, mas essa era uma responsabilidade da autarquia, que não foi cumprida e não nos cabe a nós explicar o porquê. Portanto, em resumo, na altura, em termos viários, o que tinha que ser feito foi feito. A questão é que ninguém esperava, ninguém esperaria, nem nós próprios, nem creio que a autarquia, de certeza absoluta, de que a evolução seria tão... As coisas mudam, hoje em dia há muito mais viaturas, a zona das Glicínias é uma das zonas com mais procura na cidade. Esta situação foi identificada e esta intervenção vai resolvê-la. Eu diria que se tivesse sido feito há mais tempo, teria sido preferível, até para nós, mas... é o momento certo, vai ser feito agora, é uma intervenção grande, importante e que no futuro garante que, pelo menos durante algum tempo, isto nada garante que depois a cidade não vai continuar a crescer para aquela zona e que eventualmente tenham que ser feitas outro tipo de melhorias, mas a vida é assim, a evolução às vezes é inesperada, isto é, nós não sabemos exatamente para que lado é que as coisas vão caminhar. Temos é que, e é esse o objetivo, e nós como privado, mas um privado já muito enraizado na cidade e com intenções de continuar a reforçar os laços com a cidade e com os aveirenses, e preocupados com o bem-estar dos nossos clientes e não só, o nosso objetivo é criarmos e contribuirmos naquilo que pudermos para que essas mesmas condições vão sendo melhoradas. E é isso que vamos fazer nesta intervenção.
E nessas mudanças que muitas vezes são repentistas, se olhássemos para o que foi a apresentação do projeto há quase um ano, 2017, e agora este tempo, já temos novidades outra vez, porque vem aí uma vizinhança nova para os antigos terrenos do Matador, a Mercadona. É. Como é que vê esta chegada? Até porque isto joga tudo umas coisas com as outras, não é? Se fosse agora, repartiam a fatura, por exemplo, dessa questão dos acessos com os novos inquilinos?
Nós gostaríamos muito. Eu duvido é que eles aceitassem, mas gostaríamos muito. Sim, a concorrência, e aliás, a Mercadona é um projeto que é público,
não é nenhum segredo de Estado,
mas é um conceito completamente diferente, é um hipermercado puro e duro. Portanto, vai...
Nem discutiria tanto a questão no plano comercial, mas até no plano do movimento, da pressão, da tal pressão, não é?
Sim, mas a própria Mercadona, apesar de não ter conhecimento detalhado dos detalhes da intervenção que vai ter que fazer, também vai haver ali uma intervenção na 109 exclusivamente por causa da Mercadona. E depois, há um outro fator, é que, obviamente, com um conceito, um hipermercado terá sempre ou acarretará sempre um crescimento de afluência e de tráfego naquela zona, mas um hiper, sem desvalorizar, porque não se deve desvalorizar, a Mercadona é um excelente conceito, aliás, basta olhar para o nosso vizinho, para a Espanha, para perceber o impacto que tem, mas um hipermercado de forma isolada terá sempre um tráfego considerável, mas nada que se pareça com
outro tipo de
com um centro comercial. São visitas muito mais rápidas, são mais espalhadas ao longo do dia, não há, porque é uma única loja. Tem impacto, mas aliás basta olhar para alguns casos semelhantes, que aqui em Aveiro ou fora de Aveiro, um hipermercado per si nem era possível logisticamente concentrar tanta gente ao mesmo tempo como um centro comercial, é inviável. Não, será sempre. É bem-vinda, a concorrência é sempre bem-vinda. Ficamos contentes, sinceramente, ficamos contentes que tenham escolhido a zona da cidade próximo de nós, portanto, é mais um reforço da...
E é mais uma área que se reabilita também.
É mais uma área que se reabilita, aquela zona é uma zona visivelmente degradada e reforça o peso da área das Glicínias como uma área comercial importante, relevante da cidade. Para nós
a pergunta, Jorge, até era mais esta. Sabendo há 2, 3, 4, 5 anos, quando começaram a trabalhar neste projeto, o que sabem hoje, era exatamente a mesma coisa, independentemente de ser mais esta superfície comercial, sim, menos aquela?
Sim.
O que está lá, está bem feito, está para edificar?
Sim, sim. Aliás, nós temos a consciência, aliás, o mercado é mesmo assim, que as cidades, e Aveiro, felizmente, é uma cidade com potencial e com uma evolução bastante positiva nestes últimos anos, e tudo aponta para que continue a ser assim, a todos os níveis. É uma cidade com uma dinâmica muito grande, com uma fixação de jovens que é difícil de ver noutras cidades da mesma dimensão. Era expectável que despertasse e continue a despertar o interesse de outros concorrentes. São bem-vindos. Nós só temos que fazer o nosso papel, pensar naquilo que podemos fazer para acrescentar àquilo que já temos. A concorrência virá, e com certeza que o mercado será suficiente para todos, não é exclusivo nem preocupante. Não é.
Há ali uma curiosidade, e a propósito até da questão da localização, e que nós notamos sem estudo nenhum a olho nu. A juventude, a ligação à universidade, aquilo é lojas de informática, centros de cópias, negócios da área das tecnologias, das novas tecnologias. O que é que nós não vemos? Ah, e vemos a questão da habitação também. Há muita gente que opta, quem tem melhor poder económico para estar paredes meias com a universidade, tem ali uma ligação muito chegada. O que é que nós não notamos? Não notamos essa questão que falou há pouco. Por exemplo, vias cicláveis, esta questão da mobilidade suave. E o mesmo se aplica, por exemplo, ao eixo Aveiro-Ilhavo, não é? Alguém que esteja ali em Ilhavo, às portas de Ilhavo, está a 5 minutos, 10 minutos do Glicínias, mas está numa daquelas vias que é perigosa e onde há, às vezes, acidentes, sinistralidade. Esta preocupação com um novo tipo de mobilidade, uma certa centralidade, pode levar alguém a ir a pé ao Glicínias ou do Glicínias para a Universidade. Isto vai ganhar aqui também alguma melhoria, vai registar aqui algum avanço, passo em frente. E já agora incluindo também a questão dos transportes públicos, não é? Da circulação, as pessoas irem com menos carros e se calhar utilizando outro tipo de argumento.
Sim, essa...
E já agora o eixo CP, estação da CP também, não é? Glicínias.
A preocupação, isto, obviamente que eu não me conseguirei alongar muito.
Há uma dimensão pública nisto.
Há uma dimensão pública e há um desconhecimento. A única, pela a nossa experiência, e nós felizmente temos uma, sempre tivemos, e agora com todo este processo acentuou-se a excelente relação que temos com a autarquia, e aquilo que em concreto em relação àquela zona e ao nosso processo, aquilo que posso dizer é que houve de facto essa preocupação. Há, inclusivamente, e falando numa ciclovia, uma das intervenções é precisamente criar um túnel pedonal e ciclável por baixo da 109, junto à linha, de forma a ligar ali à zona do cemitério. Portanto, essa preocupação, portanto, em termos práticos, nós temos esse exemplo. E alguns outros, algumas preocupações, nomeadamente no que diz respeito à ligação à própria cidade. Em termos genéricos, e já não posso, não tenho detalhes, mas o que posso dizer é que, pelos contactos, é que esse é um fator que a autarquia tem como prioritário e com certeza terá os meios e a intenção de criar condições para que possa haver não só naquela zona, aliás, a nossa preocupação com a segurança e maximizar, sobretudo em cidades mais pequenas, onde tudo está mais próximo, tentarmos maximizar o caminhar, o andar de bicicleta, até por questões de saúde e ambientais, de poluição, deverá ser sempre uma preocupação máxima, não só na zona das Glicínias, como em todas. Agora também temos de ter a consciência e quando nós nos debruçamos sobre este tipo de situações de uma forma mais exaustiva, temos a consciência de que essas alterações não se conseguem fazer de um dia para o outro, porque há sempre de imensos obstáculos, imensos interlocutores. É uma construção nunca acabada, vai-se melhorando. Nós neste, como eu disse há bocadinho, neste processo em concreto, já temos essa, já vamos dar mais um passo, e obviamente que foi uma exigência municipal, isto é, criarmos naquela zona condições para que se possa fazer uma ligação ao centro da cidade de forma, ou a pé ou de bicicleta, de forma fácil e segura, e tenho a certeza, aliás isso foi até tema de conversa, que a intenção, mais do que uma intenção, é um objetivo firme, é que essa situação não se resuma àquela zona das Glicínias, que possa depois ser estendida...
Ter uma rede.
Agora, isto vai ser sempre feito de forma gradual, isto é normal.
Que parceiro negocial é que encontrou do lado da Câmara de Aveiro?
Difícil. Um parceiro difícil, mas difícil no sentido em que... E não seria de esperar outra coisa, que tudo fez, aliás, por isso é que o processo foi longo, tudo fez para defender... os interesses da cidade e da própria da autarquia e dos aveirenses, mas ao mesmo tempo um parceiro disponível e interessado em conseguir viabilizar aquilo que trará também bastantes vantagens à cidade. Oferta comercial, além das questões técnicas e viárias, como falámos, que são importantes. Nós estamos a falar de um investimento em rede viária de cerca de 2 milhões de euros, que a Vogue Invest fará. É considerável num projeto desta dimensão. Mas, além disso, este projeto traz oferta comercial, traz muitos empregos novos.
Diretos e indiretos.
Diretos e indiretos. Portanto, isto é importante, e a autarquia também, felizmente, teve essa sensibilidade para perceber que este investimento, não só este, mas que este investimento em particular, nós estamos a falar de, se calhar, em termos comparativos, não sei, mas será um dos maiores investimentos nos próximos anos privados na cidade.
Estamos a falar de 40 milhões, números redondos.
Números redondos. é muito, é um investimento considerável e é um investimento que se espera, e é essa a nossa convicção, que trará ou resultará não só no Glicínias, mas na própria zona, num upgrade muito significativo.
Este foi o resultado também da retoma económica. Nós víamos que apresentaram o projeto, entretanto, há cerca de 3 semanas, 1 mês, anunciou-se a confirmação do financiamento garantido junto a uma entidade bancária. Isto feito em tempos diferentes significa o quê? Que ainda não estava garantido, foi agora. Isto significa que é este o momento em que se reúnem as condições para dar corpo a isto?
Um projeto desta amplitude e os centros comerciais têm muitas particularidades. Um projeto desta amplitude é obrigatório. Há aqui duas vertentes e que, aproveitando, este é o momento certo para o fazer, aproveitando para passar esta mensagem estes diferimentos temporais que aparentemente são exagerados, isto é, o anúncio depois demora-se bastante tempo para...
Há uma carga burocrática
enorme. Existem bastantes interlocutores. Agora, e depois a outra vertente, o facto de termos que seguir estes passos por esta ordem deve-se àquilo que eu dizia há bocadinho. Há uma rede de intervenientes grande, logo à partida a autarquia, nós próprios, como é lógico, o financiamento e, como é lógico, os lojistas que vão ocupar o espaço novo. Antes sequer de darmos o primeiro passo, e que depois desembocou no primeiro passo público da apresentação pública ano passado, já não tínhamos a menor dúvida de que tínhamos todos os outros fatores garantidos, nomeadamente o financiamento. A questão do timing de anúncio teve unicamente a ver com o facto da assinatura, não com...
Formal.
E porquê que temos que seguir estes passos? Porque nós não podemos pôr como se diz na minha terra, pôr o carro à frente dos bois, porque se nós queremos criar 14 ou 15 mil metros quadrados de área comercial nova, temos que saber quem são as insígnias que vão ocupar. Temos que ter a certeza de que o licenciamento está garantido. Portanto, os passos são os normais, e eu gostaria também, e na sequência disto, de dizer que, porque isto não há volta a dar, as pessoas, e nós sentimos isso no dia-a-dia, as pessoas que não têm, como é lógico, nem têm que ter um contacto muito direto com este tipo de projetos, a sensação que fica quando fazemos um anúncio público e depois passa-se 6 meses, 9 meses...
A calma não está a correr bem.
As dúvidas, e nós somos quase que diariamente bombardeados com questões, então, mas o projeto não avança. Nada disso, o projeto está a avançar, está a avançar à velocidade normal, vai avançar. A nossa intenção é iniciarmos as obras no limite. Aliás, nós já iniciámos com as pequenas intervenções que não necessitam nem de projetos de execução, nem de licença de construção. Já fomos iniciando com o reforço da estrutura, porque o peso vai ser bastante superior no edifício. Mas estes são passos normais. Nós gostaríamos que fosse bem mais rápido, mas estamos a falar de processos que encerram uma carga burocrática muito elevada. Todos os interlocutores, e nomeadamente a autarquia, quer ter a certeza absoluta e muito bem, e por isso é que eu dizia há pouco que a autarquia foi, e nomeadamente o Presidente da Câmara, foram duros, mas receptivos, mas querem ter a certeza absoluta de que tudo é feito de acordo com a regra e com o que está acordado. Portanto, isto demora o seu tempo, isto são projetos de arquitetura e de especialidades brutais, são as contrapartidas que falámos, que é necessário licenciar, é necessário parceiros de entidades terceiras, da REFER,
Mas também no mundo dos negócios não há surpresa nenhuma quando há 2, 3 anos se muda de decisão e o preço do dinheiro muda pouco tempo também, portanto há aqui muitas coisas e muitas variáveis. Seguramente eu creio que ninguém pôs tanto em questão a dúvida, mais até para perceber muitas vezes os porquês, não é? Os porquês dos timings.
Sim, é mais neste caso concreto.
Creio que as pessoas já perceberam que no mundo do comércio, quando há esta iniciativa de investir, se investe com certeza no que se está a fazer, se estudou o mercado, se sabe o que vai previsivamente acontecer, não é? Sim. E o interesse das marcas. E uma das coisas que se falou foi exatamente isto, as marcas. Vamos ver até onde é que é possível abrir o jogo, mas uma das coisas que se disse logo foi a Primark vem para Aveiro. Foi daquilo que se ouviu logo, não é? Porque hoje o aveirense vai muito a Coimbra ou tenta deslocalizar-se aqui ou ali. Há aqui, de facto, também esta noção de que o próprio mercado empurra a empresa para isto?
É natural. Aliás, como eu dizia no início, o Glicínias desde o primeiro dia, mas sobretudo nestes últimos 5, 6, 10 anos, tem tido uma evolução bastante positiva, e a própria cidade de Aveiro, nós não conseguimos, nem é possível desligar uma coisa da outra, a cidade de Aveiro. Eu não sou aveirense de gema, mas estou a trabalhar em Aveiro há bastante tempo. Há tempo suficiente para perceber que é talvez uma das cidades de segunda linha, quando digo de segunda linha, a seguir Lisboa e Porto.
Cidades médias
com uma pujança e um desenvolvimento mais acelerado. Por muitas situações que as pessoas possam achar que podiam ser melhoradas, a realidade é esta. A cidade de Aveiro, e os aveirenses devem sentir-se orgulhosos, eu sinto, apesar de não ser natural de Aveiro, porque a cidade de Aveiro é uma das poucas cidades que eu conheço que faz uma coisa fantástica, entre muitas outras, mas que faz uma coisa fantástica, que é criar condições e tentar ir melhorando essas condições, e tem sido conseguido, para que as pessoas que são de Aveiro, ou que por alguma razão vêm para Aveiro estudar, ou sobretudo os jovens, queiram ficar em Aveiro e possam ficar em Aveiro. O que não é muito comum na larga maioria das cidades desta dimensão neste país, infelizmente. Tudo isso, esta evolução é lenta, mas é infalível e segura, isto é. Foi criando um mercado crescente e um mercado de qualidade, jovens com formação académica elevada, com bons empregos, com melhor capacidade financeira, a fixarem-se na cidade e por um lado, a aumentarem a quantidade de clientes e também, de certa forma, a exigirem um upgrade na qualidade da oferta.
E há aqui uma dimensão que é a geolocalização, não é? Não, não falamos apenas da cidade, falamos de uma região.
Desta região. Eu costumo dizer isto.
E depois, numa perspectiva mais alargada, quem está ali a uma hora, que pode ser de Viseu, do Porto, de Coimbra, da Guarda, ou da Covilhã, ou até de Espanha.
Já hoje, sim, aliás, depois basta olharmos também para a realidade do país, não só da cidade de Aveiro, mas da cidade de Aveiro também. Cada vez mais nós vemos um turismo interno e externo crescente, e as pessoas que se deslocam, quer sejam portugueses mais do interior, das tais cidades da Guarda, de Castelo Branco, enfim, quer sejam estrangeiros.
Ou os espanhóis compram uma segunda habitação
cá, que é também um mercado crescente. Essas pessoas também consomem e consomem em alguns casos
e gostam muito de centros comerciais.
Gostam de centros comerciais e gostam de oferta de qualidade. Isto tudo levou a que a procura, isto é quase um ciclo, há mais clientes, melhores clientes, ou não há melhores e piores clientes, mas clientes com mais capacidade financeira, com exigências em termos de qualidade mais
elevadas. Tem vindo a notar essa mudança? Nível das marcas, produtos de luxo ou outro tipo de oferta?
Logo à partida, isto, como dizíamos há bocadinho, o negócio é reativo. Isto é, o primeiro fator que imediatamente não seria necessário outro que nos diz que existe essa mudança é o facto das insígnias, das marcas, dessas próprias marcas, mais para um target mais elevado, diferente, começarem a manifestar interesse na cidade de Aveiro de forma mais intensa. Isso não acontece por acaso, acontece porque as próprias marcas têm a noção desta evolução, têm a noção de que Aveiro, como eu dizia há bocadinho, é uma cidade, ao contrário do que acontece com uma boa parte das cidades nacionais, uma cidade jovem, uma cidade com uma universidade em crescendo, com mais estudantes, o que também contraria a tendência nacional, é mais um fator. Tudo isso leva a que as marcas sintam que é uma aposta segura. Obviamente que quando sentem isso vão procurar as melhores localizações na cidade. Nós, felizmente, somos uma das melhores. Portanto, isto é um ciclo. Portanto, regressando à questão original.
Marcas.
Marcas. As marcas, obviamente que nós, eu não posso, por uma questão simples,
não há contratos ainda assinados.
Não há contrato. Num caso ou outro há uns contratos provisórios, mas há confidencialidade. O que posso dizer de uma forma simples é que, obviamente que nós, ao Glicínias, hoje tem, em termos gerais, um pouco menos que 30 mil metros quadrados de...
São cerca de 70 lojas, não é?
Cerca de 78, contando com o hipermercado. E isto representa 30 mil metros quadrados de comércio, um pouco menos. Sendo que quase metade é o hipermercado. Portanto, na prática, falando de outra forma, temos sensivelmente 14 mil metros quadrados de área comercial, excluindo o hipermercado. A intervenção que nos preparamos para iniciar representa outros 14 mil, sensivelmente, mais metro menos metro. Nós estamos a fazer um reforço muito considerável. Não é só o reforço, isto é, a intervenção implica uma alteração quase total no centro comercial. A restauração e os cinemas passam para o último piso. É uma renovação. O Licínias deixará de ser um centro comercial quase com uma galeria grande para passar a ser um centro comercial regional, um centro comercial com a tal característica de poder, per si, atrair clientes de 100 km de distância. Obviamente que nós não faríamos isto para colocar mais do mesmo. A cidade de Aveiro é uma cidade muito atrativa, o Licínias é um centro comercial muito atrativo, será ainda mais. As insígnias que entrarão serão insígnias...
Mas manterá parte do que tem hoje, não é?
Parte do que temos, sim. Vão haver muitas
deslocalizações,
porque obviamente vamos também aproveitar para ordenar...
Reconfigurar o espaço.
Reconfigurar e ordenar, porque o Licínias é engraçado. O Glicínias, que, para quem se lembra, já cresceu significativamente desde o dia 1. Só que foi crescendo por retalhos. Nós fomos dentro do possível, ampliando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, o que gerou uma certa desorganização, que obviamente nós aproveitaremos esta intervenção para corrigir.
Mas tem um fator,
corrigir.
Curiosamente tem um fator, eu não sou propriamente especializado nesta área, mas percebo de observador, ao contrário de outros centros comerciais, não parece ter zonas assim propriamente mortas, zonas abandonadas ou zonas que ninguém quer. Tudo é um ponto de chegada, tudo é um ponto de saída, tudo é um ponto de passagem para qualquer lado, não é? Isso vai se manter no futuro, essa atratividade?
Sim, sim, sim. Até porque, como não é um centro comercial construído de raiz, a base mantém-se. E o Glicínias tem uma estrutura arquitetónica nesse aspecto fantástica. É um circuito fechado, com acessos nos principais pontos, fazendo com que as pessoas quase que não há cliente. Obviamente que existirá, mas a larga maioria dos clientes entrem por onde entrarem e acabam por circular pelo centro comercial todo, porque é muito fácil. O trajeto é linear e depois também tem outro fator que origina essa percepção, que é o Glicínias tem tanta gente, felizmente, que é praticamente impossível haver uma zona
sem gente.
Nós estamos a falar de, sensivelmente, atualmente e sem expansão, cerca de 23 mil pessoas dia, média. Obviamente há períodos mais altos, períodos mais
baixos. É uma pequena cidade que funciona diariamente.
Obviamente que são tantos clientes e, felizmente, que gera tráfego
intenso, às vezes
até intenso,
pelo menos
mais
em horas de ponta,
mas,
não é?
Mas em horas de ponta é muita gente. E nós tivemos a preocupação, aliás, o projeto de arquitetura que foi desenhado por um dos gabinetes de arquitetura, se calhar o, pelo menos na Europa, mais especializado em centros comerciais, a Broadway Mullion, uma das preocupações principais foi precisamente, ok, este ponto, não só este, mas este ponto em concreto, funciona muito bem, a questão da circulação interna, e nós queremos garantir que no futuro
as pessoas não estranham.
Não estranham. E não vão estranhar, porque a circulação continuará a ser muito, muito intuitiva. Aliás, a estrutura atual, como eu disse, o piso zero, o chamado piso zero, mantém-se, um pequeno ajuste ou outro, mas nada de extraordinário. É mais, as alterações serão mais comerciais, isto é, deslocalização de lojas que estão neste piso para outros pisos e mesmo entre o mesmo piso, mas em termos estruturais de caminhos mantém-se.
Aquela área de estacionamento no cimo
é um piso comercial.
Passa a ser piso comercial e depois ainda há mais,
mais um acima.
Acima.
E mais lateralmente quatro pisos de estacionamento também para cima, não em cima dos pisos comerciais, mas um dos pisos comerciais, o último, é a restauração e os cinemas, portanto não ocupa toda a área e como é um piso bastante elevado, porque os cinemas precisam de muita altura, tem espaço para colocar ali quatro pisos parciais, de maneira a que os lugares de estacionamento passem dos atuais 1500 e qualquer coisa para os 2000.
Essa questão da arquitetura é curiosa porque eu vou utilizar uma expressão e não levando a mal, mas aquilo que hoje vemos de fora parece um caixote. E aquilo que vemos agora projetado parece dar-lhe honras quase de peça de arquitetura, não é? Parece aqueles estádios nova geração que há aí espalhados pela Europa. Isto tem a ver também com essa questão da percepção do público, de quem observa, de quem vê de fora. Há aqui uma necessidade de reconfigurar esse espaço urbano?
Sim, são vários fatores. Esse é um e dos mais importantes. É óbvio que nós queremos queremos ser, e esse aspecto da arquitetura exterior e o aspecto exterior é fundamental. Queremos parecer, usando aqui um eufemismo, queremos parecer sexy, isto é, queremos ter uma imagem atual, bonita, mas não só. É também há uma preocupação. Desde logo houve uma evolução em termos de arquitetura e tecnológica ao longo destes últimos anos que fazem com que hoje seja possível, quer seja tecnicamente, quer financeiramente, de forma sustentada, ter soluções bastante diferentes, soluções de ecrãs digitais gigantes exteriores, soluções de jardins verticais que não existiam há 20 anos atrás, ou se existiam, eram financeiramente incomportáveis. Existe essa preocupação e, obviamente, que esta oportunidade, nós não poderíamos desperdiçar esta oportunidade, até porque, como eu dizia há bocadinho, e é importante realçar este fator, porque não é linear. As pessoas, quem não tem um contacto direto com este tipo de projetos, a intervenção que nós vamos fazer no Glicínias não é uma intervenção de crescimento, de crescimento. Nós estamos a fazer um upgrade muito significativo em termos de imagem. Eu diria que, comparando, fazendo uma analogia, não é passar de um automóvel para um autocarro, mas os dois de gama baixa e com 30 anos. A ideia, e o projeto é esse mesmo, é crescer, mas paralelamente renovar e fazer um upgrade, quer em termos de imagem, quer em termos de mix comercial, total, tendo como objetivo final tornar o Glicínias num centro comercial de referência, não só da Aveiro, como da região. É um centro comercial regional. A dimensão que terá no final será de um centro comercial que obrigatoriamente terá uma índole regional, atrairá clientes de fora desta
cidade. Até onde é que vai essa ambição de quem gera? É para chegar aonde? A públicos de que cidades?
Nós, obviamente, que pontualmente chegaremos bastante mais longe, mas o objetivo é que nós temos hoje centros comerciais regionais em Coimbra e no Porto. Aqui no meio não existe.
A Aveiro estava aqui presa.
Está aqui presa no meio.
E está a bater asas agora.
A ideia é essa, isto é, nós temos a perfeita, nós e a própria, creio que a própria população tem a consciência consciência e a experiência de que hoje apesar da oferta na cidade ser já de qualidade, e nós, quer nós, quer o nosso principal concorrente, o Fórum, tem uma oferta, temos uma oferta de qualidade, diferente, mas de qualidade, mas nenhum dos centros comerciais da cidade tem dimensão suficiente para poder fazer aquilo que se pretende, que é garantir que ninguém da cidade precise de se deslocar 100 ou mais quilómetros para ir fazer compras, mesmo que pontualmente, naqueles períodos mais específicos do ano, de início das aulas para os miúdos, de Natal, garantirmos que temos essa oferta dentro da cidade e, ao mesmo tempo, fazermos com que, de outras cidades próximas, as pessoas se desloquem a Aveiro, porque a oferta passa a existir na cidade de Aveiro. Essa é a ambição. Todos os dados que temos nos indicam de que é uma ambição perfeitamente execuível e que será uma realidade dentro de pouco tempo.
No limite até aos 100 km, pelo menos, de forma Sim. mais direta.
Sim.
Entre os 80, não. se calhar, limite norte, limite sul.
Sim, e depois isto não será nunca tão linear, dependerá sempre, ou melhor, terá sempre uma, mais do que uma variável, isto é, clientes de compra regular será um raio mais apertado, mais clientes mais esporádicos um pouco mais alargados.
Depois aos que vêm passear à cidade.
Isto é, agora, garantidamente, nós temos nesta altura 23 mil pessoas média dia.
Que querem passar para?
Queremos passar no mínimo para 30 mil já é uma cifra
dimensão razoável.
Agora,
o projeto, já, só para percebermos isto, é original, é possível encontrar isto aí já em algum sítio e dizer, oh, isto vai ficar parecido com aquele assim, assim?
Não.
Não há nada igual.
A Broadway Malian tem como postura, existiria sempre a limitação de ser um edifício já existente, portanto, tem que se ajustar à realidade atual. Depois, o próprio gabinete de arquitetura faz questão de não criar obras únicas. Isto não existe. Existe, obviamente, com alguns apontamentos semelhantes, um jardim vertical. Nós temos um pequeno jardim vertical na fachada. Jardim vertical existe, mas o conjunto será único e exclusivo do Glicínias.
A relação com o comércio tradicional, que é sempre daqueles temas mais sensíveis, mais falados, o impacto que isto pode ter, Aveiro, o ajustamento que tinha que ter já teve, isto pode vir provocar ainda aqui mexidas, mais mexidas, o que é que lhe parece? Ou não são questões concorrenciais, de concorrência direta?
Não, aliás, eu acho que com a passagem dos anos de convivência entre os chamados os centros comerciais, os centros com o conceito atual de gestão, de uma gestão concentrada, não existe em Portugal assim há tantos anos, mas já tem algumas décadas. Eu acho que com a evolução do tempo as próprias pessoas foram-se apercebendo que aquele receio ou que a concorrência entre o comércio tradicional e os centros comerciais, que seria desastroso para o comércio tradicional, essa sensação foi-se esbatendo. E hoje em dia, não digo que não teve impacto, agora, nos dias que correm, uma intervenção, e eu vou-me focar no nosso caso em concreto, que é mais fácil, uma intervenção como a nossa, que obviamente será feito maioritariamente com insígnias reconhecidas, grandes, internacionais, reconhecidas. O comércio tradicional nunca será uma concorrência direta, isto é, nem estas próprias insígnias, e aliás basta olhar para a realidade nacional.
E pode menos, beneficiar?
Pode beneficiar, porque trazendo mais população à cidade, as pessoas podem fazer compras, os clientes podem fazer compras cruzadas. Aquilo que tem acontecido, e felizmente com algum sucesso em muitas das nossas cidades, é um complemento. Aliás, há muitas cidades, e Aveiro começa já também a ter esse impacto, em que a seguir a uma fase de algum declínio ou de alguma crise no comércio tradicional, se começa a assistir novamente ao rejuvenescimento do comércio tradicional.
Modernização.
O que foi feito, e tinha que acontecer, eu diria que teria que acontecer com ou sem centros comerciais. O que foi feito foi criar conceitos mais modernos, portanto, modernizar, ter uma preocupação, porque isto é a própria população que pede.
Política de nichos, respostas mais...
Política de nichos, horários mais alargados, diferentes, isto é, ser o comércio a ajustar-se aos horários da população e não o contrário. Porque se nós olharmos, e eu até falo por experiência própria de há muitos anos atrás, há 30, 40, 50 anos atrás, as famílias, ou pelo menos um dos elementos da família, tinham, historicamente, muito maior disponibilidade temporal. Estavam em casa, ajustavam-se mais facilmente às necessidades, precisavam de comprar qualquer... Hoje em dia não é assim. Estes ajustes, estas alterações, eram inevitáveis, de uma forma ou da outra. As pessoas, hoje, ou bem ou mal, é tudo feito muito mais rapidamente. Os horários, a disponibilidade para fazer compras, muitas das vezes é às 9 da noite, é ao fim de semana. Esta realidade, e o comércio tradicional teria sempre que se ajustar a esta nova realidade. E está a fazê-lo e bem. Aliás, se nós formos, olhando de uma forma nua e crua, os dados financeiros são sempre os mais diretos de fazer esta análise. Se virmos a evolução dos preços de renda ou de aquisição de espaços comerciais nas zonas premium de rua de cada das principais cidades do país, se olharmos para a evolução nos últimos 20 anos, não é preciso mais, tivemos um período em que houve a evolução dos centros comerciais, tivemos um decréscimo acentuado nessas rendas. Hoje em dia, a tendência, a evolução inverteu-se e nós vemos muitas e boas lojas de rua e as rendas não são nada baratas. Isto o que é que indica? Que o comércio tradicional está a melhorar novamente. E a tendência será essa. A tendência terá que ser de conciliação, isto é, não concorrência direta, porque não é possível. As próprias insígnias as insígnias que querem estar num centro comercial não vão para a rua. Se não houver centro comercial na cidade, não vão para a cidade, ponto. Aliás, nós temos muitos exemplos desses. Uma insígnia que seja insígnia de centro comercial precisa dos 7 dias abertos, precisa de um horário de 15 horas seguidas e precisa de ter 30 mil pessoas por dia a passar à frente da porta. Portanto, nunca vai para o centro da cidade. Há que aprender, e isto tem sido feito de uma forma gradual, há que criar condições para que se possa, o comércio tradicional e os centros comerciais, possam, de certa forma, trabalhar em conjunto e criar condições para que quer um comércio, quer o outro, possam ser bem-sucedidos. E isso é possível, e temos provas mais do que suficientes para chegar a essa conclusão.
E provavelmente aí as associações comerciais também farão o seu trabalho, terão o seu papel, e já sabemos, e não entrando agora por ir, mas que as cidades, se fôssemos a analisar sociologicamente, de facto em 20, 30 anos muda muita coisa na sua população, nos seus hábitos, nas suas ambições. Estamos a chegar ao final, e isto já vai quase como uma hora de conversa, passou num instante.
É verdade.
Mas falta aqui aquilo que é a questão quase cerne de tudo isto. Como é que se faz uma obra destas, sem parar o centro comercial, com o barco em movimento?
Até de facto um fator para nós, é um ponto de muita, muita atenção e de muito cuidado, mas não é inédito. Aliás, há vários exemplos até recentes no nosso país de situações idênticas. O que é fundamental? E quais são as nossas principais preocupações? De maneira a minimizar o impacto, quer ao cliente que chega ao centro comercial que circula, quer aos próprios lojistas e ao negócio que gerem no dia-a-dia. Teremos, entre muitas outras, mas mais técnicas, teremos duas preocupações fundamentais. Uma delas é, em paralelo ou até antecipadamente, criarmos as alternativas viárias que permitam que o tráfego extra não crie mais complicações do que aquelas que já existem hoje. Portanto, isto é criar alternativas de circulação automóvel e pedonal, de maneira a que o cliente sinta ao mínimo possível o impacto das gruas e dos caminhões e de tudo o que vai.
E esse plano já está fechado?
Está de uma forma ampla, sim, isto é, de uma forma não
genérica,
tão genérica, sim.
Em detalhe ainda não.
Em detalhe não, porque só será possível fazê-lo tendo os projetos de execução fechados, que estão agora a terminar. Agora temos, obviamente, todas as condições, ou garantimos todas as condições com uma equipa de gestão de obra grande, de qualidade, de maneira que tenhamos a certeza de que esses e outros, mas esses fatores serão permanentemente controlados e corrigidos caso seja necessário, mas de forma a garantir, como eu dizia, que a circulação é feita de forma fluida e depois também, e uma vez que nós estamos a falar, nós temos aqui dois períodos distintos de obra em relação a essa situação. O primeiro, que é o de reforço de estrutura, em que vamos ter que criar, reforçar as bases do atual edifício para lhe dar condições de suportar o dobro do peso.
Ou seja, vão aparecer novos pilares?
Novas ali não. Vão ser reforçados os atuais e vão ser reforçadas as fundações. As fundações praticamente não é invisível, mas não cria qualquer tipo de constrangimento aos clientes, porque é feito por zonas. Faz-se primeiro uma zona, fecha-se uma zona do parque de estacionamento, faz-se durante a noite, não é uma coisa propriamente visível. Os pilares no piso zero serão reforçados também gradualmente, um ou dois por noite, será visível, obviamente, vai haver um pilar ou outro à noite. Se o mesmo cliente passar, vai ver o pilar normal, de manhã vai estar forrado com um peladuro para esconder o que está lá atrás, e no dia seguinte já vai estar aberto outra vez, mas mais largo. Isso vai ter que ser feito. É um processo que, se fosse quais são as diferenças? Se fosse num centro comercial fechado, esta fase de reforço de estrutura podia demorar um ou dois meses. Assim vai demorar seis meses, porque as coisas vão ter que ser feitas com muito cuidado. Depois, a segunda fase, que é uma fase de crescimento em altura, apesar de ser sempre um desafio diferente, porque estamos a construir um prédio em construção, mas será mais uma questão de isolamento acústico e para não haver infiltrações, porque depois a obra, para cima, sendo o trabalho de casa bem feito, sendo bem isolada, a percepção que o cliente tem em baixo já não é, porque vão a ficar a algumas zonas, nomeadamente o parque de estacionamento que agora está no piso 1, vão ficar fechados, vão ficar isolados, completamente, não se pode passar daí para cima. E também a altura de maior perturbação em termos de movimentação de máquinas será a fase inicial de estrutura. Depois, a partir daí, quando entramos na fase de interiores, é uma obra praticamente imperceptível, porque estamos a falar de peladuros, os centros comerciais, à parte da estrutura, que é o exterior e os pilares, que ou são metálicos ou de betão, portanto é um trabalho mais pesado. Depois a larga e as lajes, obviamente. À parte disso, quando se passar para as divisórias interior, é tudo feito, hoje em dia é tudo feito com peladuro, com materiais leves, que se podem manusear muito facilmente. Eu já tive esta experiência noutros centros comerciais e conheço vários casos semelhantes. A partir do momento que entra em velocidade de cruzeiro, o centro comercial funciona normalmente, não há...
Quando é que teremos este novo Glicinhas pronto?
A nossa...
Ou se calhar começando pelo arranque, quando é que vamos ter essa obra já de forma mais visível?
O arranque da obra em termos de estrutura está previsto para o início, até ao início de 2019. Como eu dizia há bocadinho, podemos começar, aliás já começámos em algumas lojas, aquelas que estamos a deslocalizar, já começámos a fazer o reforço dos pilares, para não estarmos a fazer obra duas vezes no mesmo espaço. Vamos começar a fazê-lo talvez mais cedo nas fundações. Agora, obra visível até ao início de 2019. E o período de obra, poderá haver uma abertura faseada, pode haver um dos pisos que abra antes, isso é uma questão ainda que estamos a analisar, mas o final, sensivelmente 2 anos depois, portanto falamos sempre início de 2021, obra concluída. Na fase em que nos encontramos nesta altura, não é crível que já chegámos a um ponto de aperfeiçoamento do projeto, que não é crível que os atrasos sejam significativos. Obras são sempre
imprevisíveis,
mas a expectativa é que estes pressupostos principais de início e de final não fujam muito à realidade.
Jorge Buco, agradecimento pela presença no programa Conversas desta semana. Fica disponível esta quinta-feira pela manhã também para poder ouvir em terranova.pt, com emissão às quartas às 19h, aos domingos depois das 11h. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.